3 dados. Com Paulo Lázaro.
A questão da portabilidade é cada vez mais da ordem do dia e quer se trate de um telefone ou de um computador, há pequenas nuances que convém terem atenção. Vamos imaginar que costuma levar o seu PC para um jardim com ligação Wi-Fi ou um centro comercial ou mesmo um cybercafé, pois fica a saber que pode muito bem ser vítima fácil de uma falha de segurança conhecida se não tiver o devido cuidado. Ou seja, facilmente podem furtar os seus dados de entrada em sites através dessa mesma rede. Assim, o norte-americano Eric Butler criou uma extensão para o Mozilla Firefox que pretende precisamente mostrar como e que pode ser instalada por utilizadores de sistemas Windows ou Macintosh. Uma vez instalado, o Fireship, assim se chama o plugin, permite registar os dados que saem de um PC ligado a uma rede pública sempre que o utilizador tentar comunicar com os servidores que garantem acesso à sua conta, por exemplo no Facebook ou no Twitter. Estes dados registados pela aplicação circulam no ciberespaço sem encriptação e por isso mesmo são alvos fáceis a quem navega na mesma rede e que assim ficam a conhecer a informação necessária para poder utilizar as contas como se fossem os seus reais utilizadores e detentores das contas. Butler criou a extensão e demonstrou a fragilidade de segurança nos sistemas HTTP apenas com a intenção de chamar a atenção para os perigos que hoje corremos, mas na verdade fez despertar uma enorme curiosidade, como seria de esperar, e acabou por garantir mais de 100 mil downloads do Fireship em cerca de 24 horas. O enorme sucesso desta autêntica ferramenta de espionagem, simples e já muito conhecida pelos cibercriminosos, desencadeou várias reações. Na internet já circula um vídeo demonstrativo do feito, bem como também do reverso da medalha, ou seja, uma solução desenvolvida pela Electronic Frontier Foundation que força os sites a usarem mecanismos de segurança a partir de qualquer tipo de ligação via HTTPS. O veneno e o seu antídoto num só lugar. Parece-me bem. E agora, faz ideia do que interessa mais a quem comprou um iPad? Não é ver filmes nem ler livros, mas sim as notícias e a música. São estes os conteúdos mais populares do iPad, segundo um estudo da consultora norte-americana sobre dispositivos conectados à internet, publicado esta semana pela Pointer. Neste estudo, conclui-se também que quem tem o novo brinquedo da Apple passa lá mais tempo do que agarrado ao seu iPhone, por assim dizer. Já no que diz respeito a ouvir rádio no iPad, é uma opção para apenas 21% dos utilizadores, seguindo-se a leitura de revistas, feito por 25% dos inquiridos. O visionamento de filmes e de programas de televisão, uma das vantagens dos tablet PCs em relação aos smartphones, por exemplo, são escolhas de 33% dos utilizadores, e a leitura de livros eletrónicos, outra das mais-valias para este tipo de gadget, é a funcionalidade preferida para 39% dos inquiridos. E nem a propósito, a Apple está a ser acusada de violação de direitos de autor na China. Desta vez foi um processo movido por um fabricante local de ecrãs de computador que alega ser o detentor dos direitos sobre o nome iPad no país. A ProView Technology, assim se chama a empresa, terá registado a marca iPad em janeiro de 2000 e ainda detém os direitos sobre a utilização na China, segundo relata a agência France Presse, com base nos meios de comunicação locais que alegam ter tido acesso aos arquivos estatais que provam o registro. A notícia vem a público cerca de um mês depois de a Apple ter dado início da comercialização do tablet PC no mercado chinês. Nesta ação de tribunal lançada por um dos acionistas da ProView Technology, é pedido que a Apple suspenda imediatamente as atividades lesivas dos direitos da fabricante chinesa e inicie um processo de negociações com a mesma. De acordo com a imprensa local, Li Su terá ainda ameaçado que, se as exigências não fossem atendidas, iria solicitar junto das autoridades medidas que podem mesmo passar pela apreensão dos produtos da Apple. Ainda segundo a imprensa local, as empresas teriam já mantido conversações anteriormente no sentido de transferir os direitos sobre a marca, mas as negociações revelaram-se infrutíferas, sendo que não terão chegado a qualquer acordo. Segundo o acionista, o preço razoável da marca situa-se agora nos 800 milhões de dólares. Por sua vez, o presidente da ProView Technology, Yang Rongshan, classificou de ilegal e arrogante a decisão da Apple de começar a vender o iPad sem um acordo prévio com a sua empresa. Aguardamos desenvolvimentos. A Amazon está a preparar uma nova funcionalidade para o Kindle, o seu leitor de e-books, que vai permitir aos clientes a partilha dos seus livros digitais com outros utilizadores de plataformas da marca. A ideia é permitir a possibilidade de emprestar títulos por um período de 14 dias, que será assegurado tanto entre quem possui um leitor de e-books da marca, como entre utilizadores do Kindle para desktop, iPhone ou Android. No entanto, este serviço não estará disponível para todos os livros, sendo que quem deverá tomar esta decisão será a própria editora ou mesmo o detentor de direitos de autor do livro. Cada obra poderá apenas ser emprestada uma vez e sabe-se ainda que durante o período em que esteja disponível para o outro utilizador, o acesso ao livro está vedado ao seu proprietário. Tudo isto, bem como a data de lançamento, já agendada para o final de 2010, foi avançado esta semana por diversos meios de comunicação internacionais com base na informação veiculada pela equipa responsável pelo Kindle no fórum de comunicação de utilizadores do leitor da Amazon. Outra das novidades avançadas é a disponibilização de revistas e jornais via software gratuito para acesso a e-books noutras plataformas que não o leitor dedicado, que deverá ser primeiro estendida às versões de software compatíveis com iPad, iPhone e iPod Touch e só depois à edição para Android. E é isto. Até breve. 3 W's.